Deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, que participou, né, inclusive aqui com uma sonora dessa matéria, e é nosso convidado agora para poder falar também sobre reforma da Previdência e sobre essa questão da constitucionalidade, já que a questão aí não está fechada, visto que não foi feita a votação, embora já tenha sido feita a leitura do relatório do deputado delegado Marcelo Freitas. Deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel.
Bom dia, o prazer é meu. Sempre é interessante essa exposição e orientação dos ouvintes para que as coisas sejam um pouquinho mais claras, porque eu tenho certeza que é isso que está impedindo a reforma, porque os deputados, a maioria deles, estão muito mais preocupados com a reeleição do que com o futuro do país. A partir do momento que a população entender de como ela é necessária, eu tenho certeza que esse quadro vai inverter.
Pois é, o direito à aposentadoria está assegurado pela Constituição como um direito alienável, né? Inclusive dentro da questão dos direitos humanos. Na sua avaliação, essa ideia de que a proposta de reforma da Previdência fere, né, esse princípio do direito à aposentadoria, ela estaria, portanto, ferindo a Constituição Federal. Como é que você se posiciona sobre esse argumento, hein, deputado?
Não, na verdade, não fere, tá? E mesmo que ferisse, outros direitos e garantias fundamentais, mesmo que esse tivesse sido ferido, também estariam prejudicados. Porque enquanto se gasta mais com previdência do que saúde, segurança e educação, a partir do momento que com o dinheiro atual se gasta, por exemplo, 56% do orçamento federal em previdência, vai faltar saúde, segurança e educação, que também é um direito fundamental previsto na Constituição. É muito melhor, por exemplo, investir em educação, uma educação de qualidade para todo mundo, e que todo mundo tiver oportunidade de acesso a maior emprego, melhor salário, quem sabe até consiga fazer uma previdência, contratar saúde, contratar qualquer outra coisa com o dinheiro privado, não depender do Estado. Se tem uma coisa que o Estado comprovou ser, é que ele é incompetente, uhum, inclusive para gerir previdência. Sem contar que o direito de previdência de receber aposentadoria, mesmo que não tivesse esse problema que eu acabei de falar, não está ferido. Em nenhum momento a PEC retira o direito à aposentadoria das pessoas. Pelo contrário, o sistema agora ele é insustentável. Tem uma outra regra constitucional que diz que tem que ter um cálculo atuarial, um equilíbrio entre conta, receita e déficit e despesa. Essa conta hoje não fecha. Isso também é um princípio constitucional. Então, a partir do momento que a gente tem esse desequilíbrio, aí sim é inconstitucional. Então, o sistema de hoje, se mantido, vai chegar a alguns anos, não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria. E aí sim o direito constitucional está ferido. Com a reforma, a gente está garantindo justamente a previdência para as gerações seguintes.
Agora, deputado Gilson Marques, a oposição afirma que a reforma da Previdência torna rígidas as regras previdenciárias, a ponto até de inviabilizar esse direito e afronta a acessibilidade do benefício para os padrões sociais e geográficos brasileiros. Como é que o senhor se posiciona sobre esse ponto?
Torna rígida? Não entendi.
Torna rígidas as regras previdenciárias, inviabilizando, inclusive, o direito à aposentadoria.
Não, pelo contrário. Porque haverá mais contribuição e vai ter mais contribuições ao sistema de repartição, que, inclusive, no futuro, sabe-se lá quanto tempo vai haver essa transição, as pessoas terão a oportunidade de capitalizar. E com o sistema de desconstitucionalização de normas da Previdência Social, essa mutação, essa mudança de regra, de adequação da realidade com o ramo jurídico, ela é mais fácil. Justamente o contrário. Não haverá rigidez, e sim maior flexibilidade. Porque hoje é que nós temos rigidez, porque o sistema ele é todo constitucional. Em nenhuma constituição do mundo, os parâmetros dos direitos, as regras minuciosas estão na Constituição. A Constituição tem que ter uma regra geral e todos os parâmetros, as regulamentações em leis ordinárias, justamente para se adequar conforme o tempo. A realidade ela é mutável e, por isso, a legislação também tem que ser. A rigidez é muito ruim. Agora é que nós estamos de uma forma rígida. Tanto que essa modificação toda tem que ser através de PEC.
Uhum.
Se fosse desconstitucionalizado, para quem confia no Congresso, por exemplo, nos deputados, nos representantes, seria muito mais fácil fazer essa alteração por lei ordinária, por exemplo.
Uhum. Agora, deputado Gilson Marques, uma das questões aí que se coloca em relação à reforma, a gente está vivendo uma realidade hoje no Brasil, que nós temos aí, segundo os últimos dados, cerca de 13 milhões de pessoas desempregadas, isso dentro daquelas que estão procurando emprego, porque existem os desalentados, que é uma quantidade ainda muito maior, que sequer não estão procurando emprego justamente porque não estão com expectativa de encontrar. Num país onde muitas vezes a pessoa fica 2-3 anos desempregada, para ela atingir, né, o tempo de contribuição necessário para se aposentar, muitas vezes ela ultrapassaria até a própria idade mínima, e aí ela estaria tendo que contribuir com um tempo ainda muito maior, e se aposentaria provavelmente muito tarde por conta de não ter trabalhado continuamente nesses 35 anos. Como é que a senhora avalia esse ponto por conta da realidade brasileira, não da justiça da reforma do ponto de vista, né, de ser uma importante iniciativa para o caixa do governo e para que a Previdência sobreviva, mas, por outro lado, essa questão do trabalhador não ter condição de trabalhar os 35 anos em consecutivo e, portanto, ter uma série de interrupções que podem, inclusive, inviabilizar esses 35 anos de contribuição. Como é que o senhor avalia esse aspecto?
Essa é uma questão muito interessante, porque eu concordo que a reforma, ela não é essencial e espetacular, mas ela é necessária. E as pessoas costumam ver só o lado vazio do copo. Então, veja bem, hoje se gasta mais, eu repito, com previdência do que saúde, segurança e educação juntos. Aliás, se gastam 520 bilhões, está no relatório da PEC, 520 bilhões a mais em previdência. O que se quer dizer com isso? Que a partir do momento que não se faz reforma, se mantém um sistema desse, o dinheiro é concentrado lá e falta para as outras coisas. O cobertor é curto, tampa a cabeça, vai deixar de fora os pés. Então tem uma regra que é muito simples. O dinheiro dá para fazer uma coisa ou outra. O Brasil tem 207 milhões de habitantes. Desses 207 milhões, somente 40 milhões hoje recebem o benefício previdenciário, seja aposentadoria ou pensão. Só que os 207 milhões pagam. Esses 40 milhões, eles tendem a aumentar porque a população está envelhecendo. E, por outro lado, a natalidade vem diminuindo. Então, é um sistema insustentável no sentido de que quanto menos pessoas nascem para contribuir para as mais velhas. E se a gente manter esse sistema, daqui a pouco, 56% do orçamento federal já vai para a Previdência. Daqui a pouco 70%, daqui a pouco 80%. E aí sim não vai ter dinheiro para comprar remédio, não vai ter dinheiro para material escolar. Já tem gente morrendo em fila do hospital. Então, eu sei que o direito de previdência ele é um direito importante, mas muito mais do que isso, as pessoas têm saúde para trabalhar. As pessoas têm educação para, quem sabe, ter um estudo melhor, conseguir um emprego melhor, ter salários melhores. Então, a gente sempre faz uma inversão de pensar no futuro sem pensar de que, para chegar no futuro, a gente precisa criar um caixa para que as pessoas tenham condições de trabalhar e estudar agora. E se a gente não fizer isso, não vai acontecer. E muito pior, além de elas não ter saúde, segurança e educação, também não vão ter aposentadoria. Porque não é uma questão de ser contra ou ser a favor. Ela é matemática. E as pessoas ainda não fizeram conta. Se eu vou numa garagem de carro e tem um tipo, um Chevette, um Maré e um Monza, concorda comigo que nenhuma das opções são perfeitas, mas você tem que escolher alguma delas. Essa que é a nossa realidade. O Brasil está quebrado, está no cheque especial e a gente tem que resolver esse problema. Esse problema já é um acumulado de vários anos anteriores. Vários governos já tentaram fazer a reforma. E quanto mais tempo a gente deixar para fazer essa reforma, mais dura ela vai ter que ser. E essa é uma realidade.
Agora, deputado, ontem, essa reforma, essa proposta de emenda que vai fazer a reforma da Previdência, precisa de 308 votos. Ontem, a gente viu na Comissão de Constituição e Justiça que a oposição, ela não vai ser, assim, não vai ser uma oposição tranquila. Como é que o senhor acha que isso pode se dar na votação da proposta? O senhor acha que vai ser possível a aprovação? Hoje os jornais estão... A Datafolha fez um levantamento de que 51% são contra a reforma da Previdência. Esse percentual aí pode atrapalhar a aprovação da reforma, essa adesão aí da população em relação à reforma da Previdência?
É que essa pesquisa, ela é com base à PEC atual, conforme as considerações atual. O Congresso, o plenário, a comissão especial vai poder adequar o texto. E, então, essas pequenas alterações que pode deixar um pouco mais branda a reforma, vai trazer, se acontecer, vai trazer mais pessoas favoráveis a ela. Uma outra coisa é que quanto mais passa o tempo, mais as pessoas vão se informando e vão entendendo a capacidade, principalmente a população, que aí vai pressionando os seus deputados. Um grande problema é que a Câmara de Deputados, ela é muito vítima, digamos assim, de ambientes de pressão de vários setores, de vários profissionais. Uhum. Então, o que acontece? Você perguntar para os 513 deputados, você é a favor da reforma? Aliás, de alguma reforma? Muito provavelmente os 513 vão dizer sim, nós somos a favor de alguma reforma. Mas uma parte vai dizer assim, não, mas os professores têm uma condição especial. Uma outra parte vai dizer assim, não, mas os políticos têm uma condição especial. Ah, mas daí tem os militares, que tem que ter um tratamento diferenciado. Não, mas tem aquele cara que trabalha na mina. Ah, mas os políticos. Percebe que vão existir justificativas. Ah, mas o rural. Vão existir justificativas e até plausíveis de vários e vários e vários setores. Uhum. Só que daí você pinça todas elas da reforma, tira todas elas da reforma, cria condições especiais para cada um delas, e o que acontece? O sistema, de novo, fica inviável. Porque todos os que sobram pagam a conta de todos os outros. Uhum. Então, ao meu ver, a forma mais justa e séria de se fazer a reforma é como ela é hoje. Por quê? Porque todo mundo paga igual, todo mundo vai participar do mesmo prejuízo, do mesmo bolo. Uhum. Por isso que, por exemplo, eu sou contrário à reforma dos militares, na medida em que eles, conforme a lei nova, proposta, recebem a integralidade do valor. Não há motivo para uma categoria só no Brasil receber a integralidade do valor da aposentadoria. A reforma de agora, a PEC, diz que todo mundo vai receber o mesmo teto, assim como no setor privado. Isso é justiça. Não dá para pensar uma categoria sobre qualquer justificativa para dar privilégio. Aliás, por isso que o Brasil é o país da meia entrada. Sempre se justifica determinado privilégio. A gente precisa que isso seja de uma maneira igual a todos. Por isso que a gente precisa realmente explicar isso para as pessoas, explicar isso para os deputados, e para que eles não sejam vítimas e não cedam ambientes de pressão de categorias, de funcionalismos públicos, de pessoas, sim, que essas é que vão perder as grandes aposentadorias. Então, esse é o ponto, esse é o ambiente de pressão que a gente precisa combater.
Perfeito. Deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, conversando com a gente aqui sobre reforma da Previdência, ele que também é da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Gilson Marques, muito obrigado por estar com a gente aqui nessa manhã de quarta-feira, nessa manhã debatendo esse assunto aqui conosco e ajudando também, né, obviamente, a formar a opinião dos ouvintes a respeito desse tema tão importante. Um grande abraço e um ótimo dia para o senhor.
Bom dia e feliz aniversário, viu, deputado, na próxima sexta-feira.
Muito obrigado, eu estou sempre à disposição para esclarecer o que eu puder contribuir. É um grande prazer poder fazer isso. Um abraço a todos e se quiser comer um bolo aí na sexta-feira, vocês estão convidados.
Obrigado. Abraço, deputado.